Muito boa noite para quem está sintonizado na Rádio Silva, aqui direto dos estúdios da Silva Jardim, da Unifesp. A gente inicia a transmissão alfa do Em Comum, programa que a gente vai fazer neste horário das 19h30, nas próximas 10 semanas. Meu nome é Rodrigo Savazzoni, você pode me chamar de Sava também, afinal de contas é assim que eu prefiro ser chamado por vocês. E ao fundo você está ouvindo as Open Goldberg Variations de Johann Sebastian Bach. Imagino que quem está sintonizado, sabendo que é um programa que vai falar sobre o conceito do comum, imaginava uma coisa um pouco mais agitada. Mas o fato é que essa é uma versão gravada em 2012 por Kimiko Ishizaka, licenciada em Creative Commons, em um trabalho totalmente financiado pelos seus próprios ouvintes que pagaram essa gravação por meio de um crowdfunding muito interessante. E essa foi uma das dicas oferecidas pelo Ronaldo Lemos, que é advogado, futurólogo. Você já deve ter visto o Ronaldo aí em alguma atividade na televisão falando sobre cultura e tecnologia. O Ronaldo, que foi quem trouxe as licenças Creative Commons para o Brasil, e a gente pediu essa semana para ele mandar 3 dicas para nós, e surpreendentemente o Ronaldo nos mandou essa bela gravação. Vamos ouvir um pouquinho mais alto agora dessa obra-prima de Johann Sebastian Bach, as Open Goldberg Variations. Na verdade são as Goldberg Variations, nesse caso a Open é porque elas são livres.
Maravilhoso, hein, Savazzoni Rodrigo? Maravilhoso. Aqui quem fala é Souza Vitor. Estamos ao vivo nessa linda noite de lua cheia em Santos. Fazia tempo que eu não estava tão feliz numa segunda-feira, confesso, viu? Como é bom estar de volta na rádio, como é bom falar do comum e como é bom falar de cultura livre, de cultura digital. Hoje vai ser um programa muito especial, né? A gente vai passear aí pela cultura digital, pela cultura do comum. E para isso, ironicamente, convidamos um mau elemento. Marco Caio, o hacker mais perigoso de toda a Baixada Santista. Boa noite, meu amigo.
Boa noite.
Como você tá? Se apresenta para os ouvintes, né? Vamos lá, fala um pouquinho de tu. Como tá se sentindo essa noite, meu amigo?
Muito agradável, agradeço o convite. Meu nome é Caio De Marco e eu sou designer, hacker e maker, né? Às vezes as pessoas confundem hacker com crimes virtuais, eu estou bem acostumado, mas a gente usa um sentido mais de um hacker, de uma pessoa que entende algo e procura usar de uma outra maneira, ou seja, você vai pesquisar algo tão profundamente que você pode inclusive encontrar outras maneiras de usar aquela coisa que não foi planejada inicialmente, e compartilhamento de conhecimento.
Legal, legal. Então ele não é perigoso, ele é fofo, Rodrigo.
É isso, não, eles são os hackers do bem, Vitinho. Aqui no nosso programa a gente só vai trazer gente do bem, Vitinho.
Esse somzinho de fundo.
É, cara, tira isso aí agora, já deu, né?
Vamos pro próximo, algo animado.
Agradecendo aqui a operação do nosso queridíssimo Stephanie Scaiafo.
Precisa,
a
operação precisa.
A gente pediu pra baixar, ele abantou. É isso,
né? Mas o dedinho de DJ, o fone com a orelhinha de fora, tá ali, não, cara.
Sensacional.
É isso que
bom, vamos lá. Hoje vamos explicar.
Vamos começar
um
o nosso programa agora, galera.
Vamos explicar exatamente o que vai acontecer. É isso, vamos lá. É o seguinte: o programa Em Comum, como vocês sabem, ele está começando hoje e ele é um processo contínuo de construção também. A gente está experimentando nesse formato da radiodifusão, numa rádio pública, numa rádio comunitária, numa rádio que é uma experiência política absolutamente fascinante. Ela sim, e também, por que não dizer, uma experiência do comum na aliança entre a universidade em extensão com a comunidade, abrindo seus espaços para que as pessoas possam produzir conteúdos de forma livre, gratuita e sem nenhum tipo de controle. Bom, a gente pensou esse programa nas próximas 10 semanas. É uma temporada, a gente vai ser Nós vamos dedicar toda semana a uma determinada temática. Temáticas que são afins a essa maior temática, que é, né, a do programa, que é o conceito de comum e a prática do comum, né? O programa está dividido aí em algumas sessões que a gente foi inventando ao longo dessa última semana, então a gente hoje também vai experimentar com esse formato, né? A gente vai tocar música livre, a gente vai apresentar algumas ideias cabeçudas e a gente vai fazer um papo reto com o nosso companheiro Caio DeMarco sobre questões afins ao tema de hoje, que é essa transformação digital. E a gente também vai ler algumas coisas, a gente vai ler alguns trechos, porque afinal de contas a gente acha que já que a gente não precisa parar para os comerciais, a gente pode amolar vocês de outras maneiras. Não é não, Vitinho?
Sensacional. Eu amo ler pela rádio. Hackear a rádio, eu amo escutar poesia, escutar literatura, videoaulas, né? No YouTube, às vezes eu deixo só o áudio rolando, a gente vai aprendendo e podendo fazer outras coisas, então espero que vocês possam desfrutar aí um pouco, e a leitura de hoje vai ser muito boa, viu?
A gente vai ao longo do programa ler um documento escrito por um cara chamado Aaron Swartz. O Aaron Swartz, para quem não conhece a experiência dele, o Aaron, infelizmente, há algum tempo, ele... resolveu interromper sua existência neste plano porque foi absolutamente perseguido, brutalmente perseguido pelo Departamento de Estado americano, acusado de crimes digitais. Existe um filme que conta, né, The Internet Homeboy, que está disponível para quem quiser acompanhar no YouTube, a história do Aaron Swartz. É uma história triste, mas é uma história do nosso tempo. E é uma história que explica um pouco como essa questão digital... ela é absolutamente central para entender o mundo em que a gente vive, ela é determinante no mundo em que a gente vive. E o Aaron Swartz, alguns anos atrás, ele escreveu um manifesto chamado Guerrilla Open Access Manifesto. Esse texto ele está traduzido em português pelo pessoal de um projeto maravilhoso chamado Baixa Cultura, um blog dedicado à cultura livre, do meu amigo Leonardo Folletto. Então, quem quiser... enfim, acompanhar a temática é uma dica legal para quem está gostando desse programa e quer aprofundar-se nesse tema, procurar o Baixa Cultura. E aí nós vamos fazer uma primeira leitura, mas antes disso a gente vai ouvir um pouquinho mais de Johann Sebastian Bach. Não.
Isso aí, Salvazone, temos muito o que falar nessa noite, então vamos começar do começo, né, que é onde... vamos com calma. Bem, primeiro acho que seria bacana a gente brevemente falar sobre a nossa relação com a cultura digital e com o comum, né, porque eu acho que todo mundo aqui viveu, né, nas suas vidas, experiências aí nesse sentido. Quem começa? Quer começar, Caio, como convidado...
Sim, pode ser.
Como foi, cara, contigo? Tem cara que deve ter ganhado um Mega Drive em 93, se apaixonou, ou foi um Super Nintendo, cara? Conta pra gente a tua história com a cultura digital.
Sou um pouco mais velho, eu comecei no Atari mesmo. Com 5 anos eu tinha um Atari. Dos meus irmãos, pra falar a verdade, eu já ia lá e ficava mexendo, né? Uhum. Mas eu tive sorte, meu irmão é designer... E ele já trabalhava com Macintosh quando eu tinha 7 anos de idade. Então eu tive primeiro contato com computadores. E eu comecei já a usar os softwares que eu uso até hoje, que é de fabricação digital, de desenho digital, né, vetorização. Já tive esse primeiro contato bem pequeno. Foi minha grande sorte de eu poder estar desenvolvendo isso desde aquela época, praticamente. Com 12 anos eu ganhei um computador meu mesmo e eu nunca mais parei.
Legal, mas... quando foi o momento que você olhou no espelho e falou, sou hacker, cara? Como que foi essa mudança aí da interação, primeiro como usuário, depois que você foi se aprofundando, teve alguma coisa pessoal, alguma... Conta um pouquinho mais da história.
Olha, foi o seguinte, como usuário de computador, às vezes a gente não se sente muito hacker, exatamente. Você é um usuário, mas no final das contas é a mesma coisa. O hacker é uma pessoa que, como eu falei, conhece bem a ferramenta e sabe usar ela de maneiras diversas. Mas esse interesse por mídias digitais acabou me levando a estudar eletrônica. Então, assim, eu fui... fui iniciado na eletrônica pelo Etienne Delacroix, que é um belga, que ele tem uma história muito louca, sensacional. Ele é tipo físico, atômico e pintor. Ele tem um background assim, muito diverso. E ele é uma pessoa que tipo, não só ensina eletrônica de uma maneira assim, bem por baixo mesmo, do tipo com lixo eletrônico, reciclagem, como faz questão de ensinar ferramentas livres, né? Software livre, e hoje o que a gente está vendo agora que é o hardware livre, né? Que a gente trabalha bastante.
Explica um pouquinho o que é essa ideia do hardware livre também, Caio.
Foi? Hein, Caio, conta pra gente como que é o hardware livre, porque o software livre eu imagino que nossos ouvintes já devem conhecer um pouco, né? Ou não, a gente volta para o software livre, mas vamos lá, vamos começar pelo hardware e depois eu conto um pouquinho do software quando eu contar um pouco da minha história pessoal com a cultura livre.
Exatamente. Então, assim, o hardware livre é um pouco mais recente, né? Software livre é uma coisa que data ao começo da informática mesmo, a ideia de que se você descreve um pedaço de software, ele pode ser replicado indefinitivamente, então não teria por que você exatamente estar vendendo cada uma dessas cópias, se você pode replicar elas, né? Diferente do mundo físico. Mas inspirado por esse movimento de software livre, mais recentemente apareceu o hardware livre, que a ideia é que você pode construir um componente eletrônico, vamos supor, até algo complexo, como uma impressora 3D, por exemplo. Hoje a gente tem, impressoras 3D que são, se não cobram-se royalties, elas foram desenvolvidas totalmente com Creative Commons. Isso significa que qualquer pessoa ela é livre para baixar ali como é que se faz aquela impressora, como é que você vai fazer os circuitos eletrônicos, e eu posso replicar para mim sem custo nenhum e eventualmente a licença permite inclusive eu comercializar. E esse tipo de licença está ativando muito a inovação, né? Porque você imagina, se você está aprendendo algo, principalmente quando você está começando e você está aprendendo, se você é livre para abrir algo e entender como aquilo funciona por dentro, você vai aprender muito mais rápido.
Sensacional. Então, falamos do hardware livre antes de falar do software livre, que vai ser a deixa para o Savazone contar um pouquinho da sua história com a cultura digital, né? Que a tua vida ela foi muito próxima.
Eu acho que a gente podia aproveitar até para ouvir a saudação de uma figura absolutamente fundamental em todo esse debate sobre software livre. A gente, nesse processo de construção do Incomum, a gente durante a semana foi pedindo para algumas pessoas de referência nessa temática da cultura digital para mandarem alguns áudios para a gente. Então a gente vai ouvir o áudio de um camarada e depois eu o apresento e falo um pouquinho sobre essa pergunta do Vitinho.
Perfeito, vamos lá. Um segundinho, enquanto roda o áudio. Probleminhas técnicos, vai ser resolvido agora mesmo, um segundo.
A gente está começando o programa hoje, o Vitinho está aprendendo a mexer no mouse.
Não rolou, vamos ver se vai por aqui.
É um dispositivo técnico um pouco novo para ele, chamado mouse. Ele não sabia ainda como podia fazer esse uso, mas chegaremos lá.
Agora vai. 3, 2, 1. Não foi. Vai falando que eu vou resolvendo daqui, porque por algum motivo não rodou.
Programa feito ao vivo.
É.
Com tecnologias livres que deveriam funcionar, pode passar por esse tipo de situação.
Mas eu vou conseguir. Só um segundinho aqui que a gente já resolve.
Olha, esse mouse eu acho que é tecnologia proprietária.
Esse é o mouse.
É o mouse da Microsoft.
É o mouse da Microsoft. Ele está boicotando a nossa capacidade de intervenção aqui. Mas o que é interessante, na verdade, Caio, até aproveitando essa pequena falha técnica para a gente falar de um aspecto que eu acho muito importante, né, da cultura digital, que é essa disponibilidade disposição para a gente o tempo todo ir além das interfaces, né? As interfaces são importantes, né? A relação entre o usuário, os dispositivos, essas caixinhas pretas mágicas que a gente acessa. Mas uma coisa bacana da cultura livre é que a gente está sempre buscando o que está por dentro, o que está por trás, o que está além do que chega até as nossas mãos, né? O que são os códigos, o que são as tecnologias, de fato, que nos permitem acessar todo esse vasto mundo digital. Não é pouco por aí que a coisa caminha?
É, exatamente. As tecnologias acabam moldando até o jeito que a gente se comunica, o jeito que a gente pensa, né? Gente que a gente acaba se influenciando.
É, e é interessante a gente notar o seguinte, né? Eu, o Vitor tinha me pedido para falar um pouquinho sobre uma experiência pessoal, né? A gente vem militando ao longo desses últimos anos, né? Pela cultura digital e, sobretudo, pela cultura digital livre, né? Quando a internet surge lá nos anos 60, ela já surge como um arranjo sociotécnico muito especial, né? Pensando como uma infraestrutura que as pontas são inteligentes, né? Não é o centro que é o emissor inteligente, como a gente tinha na radiodifusão. Você tem um emissor principal que manda o sinal para que outras pessoas recebam e escutem. Como no caso, por exemplo, aqui da rádio, quando a gente está nesse caminho, né? Nessa via de mão única, embora a rádio tenha sido desde sempre, e aí se você voltar lá nos anos 30, né, os textos escritos inclusive pelo sonho, né, dos radiodifusores amadores, era criar um sistema em rede distribuído também. Mas enfim, e depois a gente tem a web nos anos 90, né, cara, que faz uma revolução na nossa vida, quando a gente começa a ter as interfaces gráficas de acesso à internet. E isso modifica tudo, né? E aí, eu diria que nos anos 90, no início dos anos 2000, a gente realmente acreditava que a internet e, sobretudo, a web ia transformar a nossa existência a ponto da gente, enfim, viver uma real democratização de poder, uma real democratização até da sociedade. E, hoje em dia, já tem muita gente se perguntando o que foi que aconteceu com a web, né? O que aconteceu com a internet, à medida em que a gente tem hoje o controle de algumas poucas corporações que colonizaram um pouco, né? Essa web livre a partir da força da grana, né? Se a gente falar especificamente da Google, do Facebook. Como é que é a tua relação com isso, cara? O que você acha que hoje é a internet para você? Você acha que ainda é um território em expansão ou hoje ela já foi dominada pelos interesses corporativos?
Olha, eu ainda... essa questão da dominação, ela é um fato, né? Assim, principalmente na questão do acesso à internet. Toda hora a gente está sofrendo ataques, assim, a gente nunca está plenamente garantido que a gente vai ter acesso à internet o tempo todo, o que é lastimável, porque nos últimos anos o que a gente tem visto é que a internet possibilita você aprender com uma velocidade incrível, assim. Minha experiência pessoal, assim, com tecnologia teve muito a ver com ser autodidata, né? Eu não fiz exatamente cursos para esse tipo de coisa. E a internet foi, assim, uma peça-chave, e ainda é, para mim, adquirir conhecimento, porque é uma coisa assim, diária. Quando eu quero aprender algo novo, eu vou lá, por exemplo, no YouTube, eu baixo um vídeo, mas assim, desde assim, deu um problema na impressora 3D, eu vou lá e baixo vejo um vídeo de ver se alguém teve um problema parecido. Quero fazer uma receita nova, vou lá e vejo 5 vídeos, um de um chefe de cozinha, outro de uma pessoa em casa tentando adaptar, e já me sinto um especialista assim, no assunto, né? E, então, assim, ainda tenho o meu lado assim, esperançoso, porque eu acho que a quantidade de conteúdo que tem sido colocado online está crescendo muito, e é impressionante como quando você quer aprender algo, você vai lá e encontra. Quando eu quero aprender uma coisa nova, eu vou lá e encontro. Ou, às vezes, quando tem umas perguntas que eu me faço assim, desde a infância e não me dou conta, eu falo, poxa, mas por que eu nunca fui ver alguma coisa disso? Então, eu vou lá e encontro assim, a coisa já sendo expandida, né, e explicada por alguém que foi simplesmente, às vezes, simplesmente ligou a câmera e começou a mostrar o que ela estava fazendo.
Né? E é bem legal a gente conversar sobre isso, né? Porque eu também, né? Eu sou filho de uma analista de sistemas, né? Então eu tenho a internet na minha casa desde 97, 98, eu tinha 10 anos. E também sempre fui acessando ali conteúdos e tudo mais, e fez parte da minha formação cultural, da minha formação educacional também, né? Uhum. Então, eu lembro de ter o Napster, sei lá, com 14 anos, depois veio o SoulSeek, que você está ali em contato com aquele monte de música, né, de qualquer lugar do mundo. Que eu lembro que eu tinha que conversar com as pessoas para conseguir liberar o download, né, que você compartilhava diretamente. Então, se você não compartilhava, você não chegava. E a gente, né, aqui do Brasil, que tinha a banda mais lenta, era xingado pelos gringos que tinham a internet mais rápida, né? E, ao mesmo tempo, também foi um momento que é muito engraçado, que foi quando o vinil estava muito barato, que era a decadência do disco de vinil aqui na da indústria cultural, quando chegou o CD, né? Então, ao mesmo tempo que eu baixava a música, eu também comprava disco de vinil muito barato no centro de São Paulo, por R$1 e tudo mais, né? Então, são essas, né? E agora parece que é o contrário, né? O vinil ficou caro e o conhecimento também parece que fica limitado na internet, mas a gente sempre tem alternativas, que foi um pouco da experiência que eu contei hoje em uma matéria que eu escrevi sobre esses últimos meses, que eu estou usando somente softwares livres para editar imagem, vídeo e áudio. E eu sempre, como fotógrafo, como videomaker, sempre tive um pé atrás, assim, de ficar estudando softwares da Adobe, porque é um conhecimento que é caro, são cursos caríssimos, parece que ninguém te ajuda, não tem um manual, né, do fotógrafo aberto, assim. Eu sempre tive dificuldade para editar foto, e eu descobri que essa dificuldade, na verdade, ela é proposital, né? Um conhecimento que ele é fechado, né? Ele é construído, né? Então, para você ficar bom na parada, você tem que gastar dinheiro, né? E são poucos que ficam bons. E a partir do momento que eu comecei a usar os outros softwares aí gratuitos e tudo mais, que são é inverso, né? Então, os softwares são construídos via comunidade, existem fóruns abertos, manuais abertos, na qual você tem esse conhecimento. Então, eu acho que essa é a essência, né? Como ele está aberto e como ele é construído.
Nesse sentido, é importante destacar, né? Fazendo os links necessários, né? Nós estamos falando, então, do conhecimento comum, né? Como algo que é partilhado entre todos, né? É um bem comum partilhado entre todos. Eu vou ler para vocês aqui, vou pedir a permissão de ler esse início do Guerrilla Open Access Manifesto, do Aaron Schwartz. Informação é poder, mas como todo poder, há aqueles que querem mantê-lo para si mesmos. A herança inteira do mundo científico e cultural, publicada ao longo dos séculos em livros e revistas, é cada vez mais digitalizada e trancada por um punhado de corporações privadas. Quer ler os jornais apresentando os resultados mais famosos das ciências? Você vai precisar enviar enormes quantias para editoras como a Reed & Silver. Há aqueles que lutam para mudar esta situação. O movimento Open Access tem lutado bravamente para garantir que os cientistas não assinem seus direitos autorais por aí, mas em vez disso, assegura que o seu trabalho é publicado na internet sob termos que permitem o acesso a qualquer um. Mas mesmo nos melhores cenários, o trabalho deles só será aplicado a coisas publicadas no futuro. Tudo, até agora, terá sido perdido. Esse é um preço muito alto a pagar. Obrigar pesquisadores a pagar para ler o trabalho dos seus colegas? Digitalizar bibliotecas inteiras, mas apenas permitindo que o pessoal da Google possa lê-las? Fornecer artigos científicos para aqueles em universidades de elite do primeiro mundo, mas não para as crianças no sul global? Isso é escandaloso e inaceitável. O Aaron Schwartz escreveu isso já há muitos anos, né? E foi um dos documentos usados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos para processá-lo, para dizer, quase como numa tese de domínio de fato, de que quando ele baixou todos os arquivos científicos que estavam disponíveis na rede do MIT, ele era um estudante de Harvard, quando ele baixou tudo, que ele usaria isso para colocar em um formato livre, sendo que, na verdade, ele poderia estar usando aquilo para fazer uma pesquisa de Big Data ou processar aqueles dados numa máquina, enfim. Mas foi uma espécie de... Foi quando o processo todo foi baseado, em parte baseado, nas ideias públicas que o Aaron Schwartz partilhou, que são essas ideias que a gente estava aqui defendendo, não é? Defendendo como um caminho para que a gente entenda o conhecimento e, no caso, a internet como um grande comum disponível à humanidade, né? Como um espaço, obviamente, de disputa de poder.
Sensacional, sensacional. Vamos ver se o Serginho do áudio sai, se o áudio do Serginho sai agora, galera. Vamos ver aqui. Eu acho que eu consegui, vamos lá.
O que eu faço para promover ou proteger os bens comuns é uma atividade quase diária de defender e usar o software livre de defender a ciência aberta, a ciência como um bem comum e também trabalhar em função daquilo que é a prática colaborativa na internet e tentar evitar que essas práticas colaborativas sejam aprisionadas pelas grandes corporações. Um abraço aí para o pessoal do Em Comum. Valeu. Sérgio Amadeu falando aqui de São Paulo.
Muito que legal. Linda participação. Em 40 segundos, eu acho que né, dá até para encerrar o bloco, né?
É isso aí. O Sérgio Amadeu da Silveira, professor da Universidade Federal do ABC, um dos grandes militantes, ativistas do software livre no Brasil, que nos brindou com esse pequeno trecho que apresenta um pouco das ideias de quem, né, como a relação entre os bens comuns, o software livre, a cultura livre.
Eu entrevistei o Serginho em 2011 no meu TCC sobre música e direitos autorais e foi aquela entrevista, né, que vira a página, né, que você fala, caramba. Então, em homenagem ao grande Serginho Amadeu, toda a sua luta aí, que é nossa também, vamos escutar um... Vamos de musiquinha, que a gente já está conversando há bastante tempo.
São já quase 8 horas da
noite. Exato, demos o primeiro bloco.
7h59, direto dos estúdios.
Então, agora,
da Rádio Silva.
Esse bloco são as músicas que eu escolhi, depois a gente volta para mais músicas que o Ronaldo Lemos escolheu. A galera tem esse costume de achar que, né, que Creative Commons é música ali do cara que está no quartinho e tal, não sei o quê, né? Nada contra, todo mundo começa no fundinho de garagem, né? A gente gosta, né? Mas eu trouxe alguns artistas que também resolveram licenciar em diferentes licenças as suas músicas. Vamos começar então com o Guisado, grande artista com Vendaval. Bora lá, galera.
We'll be right back. singular de semba, no plural macemba, dançam a semiluanda, do Zaire ao Cunene, de Cabinda ao Zaire, umbigada banto, banziri de Obangue, desce pelo Congo, chega ao poente africano, até Moçambique, passa por Katanga. Fogope da rebita de Benguela, quilengue de Angola, umbigada é obrigatória em Moçambique, na Xingombela. Umbigão da mesma forma, a sonda dos bangalas de Cacole, sopado do titoco que assiste em terra lunga. Quem diz batuque, diz umbigada, e sacudidas cheganças, vira verde gaio, sarapico, malhão, caninha verde, bailarico, pandelô, coco, lundum, zambê, samba, do quimbundo, samba, singular de samba, no plural macemba, dançam a semiluanda, do Zaire ao Cunene, de Cabinda ao Zaire, umbigada banto, banziri de Obangue, desce pelo Congo, chega ao poente africano, até Moçambique, passa por Katanga. Da repita de Benguela, quilengue de Angola, umbigada é obrigatória em Moçambique, na Xingombela. Umbigão da mesma forma, na sonda dos bangalas de Cacole, sopado do titoco que assiste em terra lunga. Quem diz batuque, diz umbigada, e sacudidas cheganças, vira verde gaio, sarapico, malhão, caninha verde, bailarico, pambelô, coco, lundum, zambê, samba, vira verde gaio, sarapico, malhão, caninha verde, bailarico, pambelô, coco, lundum, zambê, samba.
E é isso aí, galera. Escutamos Guisado com Vendaval e Metá Metá com Umbigada, ambas músicas registradas em Creative Commons, que você pode encontrar no freemusicarchive.org. Então, se você busca ali uma trilha sonora pro teu vídeo, se quer escutar uma musiquinha que você pode baixar, é só acessar freemusic.org, que tem toda a biblioteca de música digital licenciada em Creative Commons.
Muito bem, Vitinho, são 8 horas 7 minutos diretamente aqui do estúdio da Silva Jardim, da Unifesp, da Rádio Silva, a rádio pública da Baixada Santista, transmitindo pela internet por meio do seu aplicativo, que pode ser baixado na Apple Store, para quem usa a plataforma Apple, e também na loja da Google, para quem utiliza o Android. E a gente está aqui com hoje, essa noite, né, nosso primeiro programa dessa série de 10 programas que faremos a partir desta segunda e em diante, no Em Comum, com o Caio DeMarco. Caio, que é designer e hacker. Ô Caio, eu tava aqui, a gente tava ouvindo a musiquinha, Metá Metá e tal, batendo um papo de bastidor aqui, e eu queria saber de você, como é que você tem visto a evolução da cultura digital? Para onde vai essa cultura tecnológica em que a gente está inserido?
Olha, esse é um tema que me interessa bastante e meus dois principais trabalhos estão indo bem nessa linha. Um seria o Ateliê Hacker, que é uma parceria que eu tenho com a minha companheira Fernanda, que está ouvindo a gente aqui, quero mandar um beijo para ela. Onde a gente desenvolve protótipos na intersecção de design, ciência e tecnologia. E além de desenvolver protótipos, a gente trabalha com oficinas, ou seja, ativamente na transmissão de conhecimento. Então a gente pesquisa diversos temas e vê uma maneira de compartilhar, de tornar isso uma maneira intuitiva das pessoas aprenderem, né? E o outro trabalho seria no Dynamo, que é o Laboratório de Inovação da Unimonte, que é um espaço que a gente utiliza software livre, hardware livre e o design aberto para potencializar inovação. É muito interessante a maneira em que a tecnologia ela está potencializando e criando novas maneiras de você aprender, né? A gente citou agora há pouco a questão da internet, dos vídeos, né, de tutoriais, dessa maneira fácil de você aprender. Mas um tema que vem me interessando muito é a questão do objeto digital versus objeto físico. Da mesma maneira que há um tempo atrás algumas áreas do tipo design acabou sendo impactado pela internet, porque as ferramentas de produção ficaram mais acessíveis, você pode baixar um programa para você desenhar e de repente publicar, fazer seu banner ou publicar uma coisa na internet. Agora a gente está vendo esse mesmo tipo de processo para os objetos físicos. Então, assim, o nosso trabalho é um pouco no sentido de empoderar as pessoas com ferramentas livres para que elas possam criar objetos físicos através do quê? Da fabricação digital. Fabricação digital são ferramentas, algumas livres, outras fechadas em patentes, em que permite você transformar desenhos digitais em objetos físicos, como, por exemplo, a impressora 3D, que a gente vê bastante na televisão, aí, nos meios de comunicação, e outras máquinas, como corte a laser e CNCs. Essas máquinas, que de um tempo para cá caíram algumas patentes que tinham já completou o tempo delas, então caiu em domínio público e permitiu que aparecessem projetos livres. Então hoje eu posso montar uma impressora 3D, que nem eu estava te falando, e compartilhar objetos físicos, objetos digitais que vão se tornar objetos físicos.
Bom, no passado, quando a gente se conheceu, uma das coisas que eu vi foi uma coisa que até ficou famosa, né, assim, por conta dessas matérias feitas pela televisão. Mas dá um exemplo para o pessoal que está nos ouvindo de determinados artefatos que são possíveis produzir utilizando a fabricação digital.
Olha, um dos projetos que é mais notório e que a gente vê é a questão de próteses, né? Próteses, principalmente próteses infantis. Então, ou são objetos de assessoria que chamam, né? Que vamos supor, você não tem uma mão, você não tem os dedos, então você pode imprimir peças mecânicas que vão te assessorar a ter pelo menos alguma funcionalidade naquele braço, né? E alguns projetos, mais de um projeto de prótese 3D já foram compartilhados na internet, hoje é de acesso público, gratuito. Qualquer pessoa pode baixar uma prótese dessa e imprimir gratuitamente. Praticamente você vai pagar só o preço do material, caso você tenha uma impressora, ou você pode ir num Fab Lab, num espaço público que já tem vários, né, um laboratório, e imprimir essa prótese. E é muito interessante, porque prótese, além de ser caro, difícil acesso, para a criança é mais difícil. Por quê? Porque a criança ela vai crescendo e ela perde muito rápido uma prótese que é cara. E a impressão 3D, como parte de um objeto digital, o que é muito fácil é eu redimensionar, né? Então, se eu tenho um objeto, modelado, por exemplo, a prótese, eu posso pegar essa prótese e fazer ela para uma criança de 4 anos, depois ela cresce um pouco, a gente pega e faz uma outra prótese para uma de 6 anos, 12 anos, e você, com o mesmo arquivo, você pode simplesmente redimensionar algumas partes dele, reimprimir, e a pessoa tem o objeto novamente.
É muito interessante, porque nós estamos falando, né, de uma fronteira, né, Caio, que está sendo atravessada agora. Vários autores têm se debruçado sobre isso, mas é como se a gente voltasse à era das manufaturas, né, a pré história industrial, né, no sentido de que, enfim, esse modelo centralizado de produção da indústria que a gente se habituou nos últimos 2 séculos, sobretudo, a fabricação digital nos permitiria, em certa medida, voltar ao modelo mais próximo, né, mais aproximado de produção, só que ao fazê-lo a partir de, enfim, de uma escala e de uma condição de propagação que, por ser por meio do design aberto ou pela cultura digital, pela internet, isso permite também a produção em cadeia, né? Mas uma produção descentralizada. Assim. Não à toa, alguns autores, aí, alguns analistas chamam isso de a revolução do custo marginal zero ou nova revolução industrial. Você tem todo um conjunto aí de pessoas falando sobre isso. Mas o mais interessante é também pensar isso fora da caixa só da produção econômica, né? Porque nós estamos falando, na verdade, de um tipo de modelo de inovação que aproxima a cidadania do processo do inovar, né? Nesse caso, por exemplo, pode ser o pai de um garoto que tem essa necessidade, que aprenda um determinado, né, que vai estudar dentro desses marcos que a gente está dizendo aqui, né, com essa facilidade, e possa desenvolver isso para o seu filho, né? É uma outra forma de pensar a inovação, não é isso?
É, exatamente. A pessoa não precisa ser necessariamente um profissional da área, né? Eu acho que cada vez mais as pessoas estão sendo empoderadas com esse tipo de ferramenta, então vai precisar mais, vai partir geralmente da necessidade da pessoa, né? E da curiosidade dela de aprender essas ferramentas, né? Porque já tem muita coisa disponibilizada.
E Savazone Rodrigo, Marco Caio, eu gostaria de fazer uma pergunta difícil para os dois. A gente vive aí numa era, né, que parece que é o fim dos objetos, né, que tudo está virando smartphone, né? Então, se a gente andar aqui pelo centro comercial da nossa cidade, a gente vê que tem mais loja de smartphone do que loja de tudo, né? É uma constatação, né? Vem capinha de celular, vende muito. E a gente também parece que vive, por outro lado, também o fim do trabalho como a gente conhecia, né, dessa era industrial e tudo, né? Então, aqui na minha opinião imparcial, por exemplo, a perspectiva de trabalho para a juventude, ela é complicadíssima, né? A gente não vê. Então, como que vocês... por isso eu falei, a pergunta é difícil, se quiser a gente até para pensar, descansa um pouco. Como que vocês enxergam toda essa revolução da cultura digital nesse sentido aí dos objetos e do trabalho? Foi boa a pergunta? Gostaram?
Boa. Aqui é o programa... A gente permite as ideias cabeçudas.
Sim, né? Sim.
Caio, quer fritar um pouquinho na resposta? Quer tentar? Vai lá, Caio. Dá uma fritada.
Como é que dá uma...
traduz.
Um pouquinho, traduzir? Tá bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente está vivendo uma era que cada vez menos a gente usa objetos, né? Então, tudo parece que virou um aplicativo ou pode ser feito via smartphone. Uhum. Essa é a primeira constatação. A segunda é a questão do trabalho, né? Que a juventude, cada vez mais, a gente tem uma perspectiva do trabalho, cada vez ela está mais complicada, né? Pelo menos a maneira como a gente conhecia o trabalho. Isso. Né? Então, eu queria ver como que vocês enxergam a questão da cultura digital nesse contexto.
Olha, acho que a gente, esse tipo de afirmação, acho que começou desde a primeira revolução, já tinha um pouco essa história de que as máquinas vão tirar o trabalho das pessoas, né? Acho que, em parte, até tira, acaba criando outras, mas recentemente, com implementações de robóticas, esse assunto também entra em pauta de novo, do tipo, os robôs vão substituir as pessoas, né? Ao mesmo tempo que ela substitui a pessoa que vai fazer o trabalho físico, cria um outro posto de trabalho para pessoas que vão programar robôs, para pessoas que vão fazer assistência técnica de robôs, todas essas coisas.
E é só complementar uma coisa aqui em relação ao que o Caio estava dizendo, que é o seguinte. Existe também, né, os exercícios de futurismo falam o tempo todo sobre o fim do trabalho, ou o fim do trabalho como a gente conhece. E o que a gente tem visto, né, uma propagação que um antropólogo americano chamado David Graeber chama de bullshit jobs, né, que é o trabalho de merda, basicamente, assim. São os trabalhos que são, tipo... trabalhos que não necessariamente precisariam existir, que são criados, por exemplo, para empregar pessoas, por exemplo. Porra, o que é a vida de alguém que passa o tempo todo aí trabalhando, ligando para as pessoas e molestando todos nós num desses milhares de call centers que foram criados para atendimentos absolutamente necessários, que hoje empregam aí uma moçada
em condições de trabalho horríveis,
precarérrimas, né? Quer dizer, condições absolutas. Outra, assim, o que a gente chama de capitalismo de plataforma, né? Essa forma que são de transformar aquilo que não necessariamente era um ativo econômico em ativo econômico. Então, por exemplo, o carro que está parado, que vira com um celular, um dispositivo para você alugar, como faz a Uber, por exemplo, e que coloca também as pessoas que estão ali trabalhando em condições pré-industriais, né? Então, a gente tem, assim, eu acho que é um debate muito complexo e eu acho que é interessante se levantar isso, Vitinho, porque o que o Caio estava dizendo, de certa maneira, vai na contramão dessa ideia de que tudo vai virando smartphone, né? Porque, na verdade, você também tem uma profusão de novos aparatos e objetos sendo introduzidos pelo digital que vem dessa possibilidade da fabricação e da descentralização da fabricação, que é uma coisa muito interessante, é uma possibilidade muito importante. Agora, de fato, né, se a gente for olhar essa coisa do smartphone, é uma coisa muito preocupante. E aí, eu queria aproveitar só para lançar a mão de mais uma ideia cabeçuda aqui, homenageando todas as mulheres da nossa equipe que não estão presentes conosco hoje, mas que Jorge Nicolau, que também viria para apresentar o programa, mas está em São Paulo, não pôde vir. A gente está aqui nesse programa All Mail, mas não era bem o nosso plano, e a gente vai ter outras vozes e vozes de mulheres entrando aí na programação ao longo do tempo. Mas tem uma teórica italiana que vive nos Estados Unidos há muito tempo, chamada Silvia Federici, que ela aponta, ela critica muito essa ideia do digital como um comum, porque ela justamente fala de todos os aparatos físicos, né? Toda a infraestrutura física necessária para conectarmos à internet. Por exemplo, no caso do smartphone, todos os metais que são necessários para utilizar e que geram guerras na África, desagregam comuns no continente africano, né? Você tem aí inúmeras histórias. Vitor, você pode dar aí o serviço para os nossos ouvintes, um belíssimo documentário que...
Sim, tem um documentário da Vice sobre Ghana. A gente vai listar todas as músicas e todas as referências que a gente colocou, teóricas e práticas, no Facebook, nas redes sociais, ali no blog do Procomum. Então podem acompanhar ali que toda a informação será organizada.
Toda a informação será organizada. Porque esse é, por exemplo, um documentário que conta como é que é o processo de extração dos metais que são utilizados na fabricação dos chips, dos computadores, dos smartphones e que, obviamente, destroem comunidades na África.
Nesse aspecto, acho que não tem muita perspectiva de melhora, assim, porque não vejo assim, muito esforço em ter uma tecnologia livre de metais. Assim, fica difícil você construir coisas extremamente complexas e se livrar dessa cadeia que tem.
O reaproveitamento, talvez?
Não, você tem questões de reaproveitamento, reuso, você tem a questão
muito
da
complexo
economia.
Do jeito. Tipo, reciclar um celular é uma coisa extremamente complexa.
Extremamente complexa.
Os componentes, cara. Você tem que moer tudo e separar a tabela periódica num tonel gigante. É complicado, assim.
Caraca.
Não, as coisas são muito coladas, né?
É. E tem um detalhe, né? Assim, você tem até hoje, né, estudos na direção de utilizar outras ligas, outros tipos de dispositivos, a própria utilização de grafeno, mas não para isso especificamente, mas para outras finalizações. Sim, a tentativa de desenvolver tecnologias específicas novas para isso, mas me parece um pouco distante de chegarmos a alguma coisa que substitua esses metais e que tenha condições. Então, quer dizer, nós estamos, na verdade, na contramão disso. Então, acho que trazer esse contraponto também importante, né? Porque a gente fica falando dessa ideia de bote tudo na nuvem, isso está tudo aqui, né? Nesse plano absolutamente expansivo, né? E na real a gente está falando também de uma contraparte absolutamente material, de objetos físicos que, enfim, né? São muito complexos para produzir e que, enfim, né? Geram esse tipo de consequência que a gente está dizendo aqui, né?
Parte da solução para isso seria a produção local, que nem você estava falando, né? Em alguns tipos de casos você compartilharia um objeto pela internet e usaria recursos locais para produzir esse objeto, né? Então ele o conhecimento está ali aberto, mas para você produzir você precisa de recursos locais.
Beleza, galera. Então eu acho que é isso, né? Eu acho que é pensar a cultura digital, mas é pensar a cultura digital de maneira crítica, igual a gente faz com todos os, né? É não ver a tecnologia somente como uma novidade, como uma coisa nova, é sempre estar, né? Enfim.
Então, o processo de apropriação crítica é muito importante, né? Por isso que a gente está falando assim, esse programa não é um programa para ser fácil, né? A gente quer aqui, na verdade, discutir também coisas difíceis, né? E falar necessariamente, não precisamos falar difícil, a gente pode tentar falar fácil sobre coisas difíceis, esse é o desafio, né? Claro. Esse é o desafio, mas a gente também não pode se negar a enfrentar, Vitinho, a complexidade.
Vamos escutar mais uma saudação que chegou aqui pra gente, de mais uma convidada. Vamos lá com a galera do Actantes. Apresenta a galera do Actantes, o Savazone, pra gente.
Então, a gente vai ouvir, na verdade, uma saudação da Patrícia Cornius. A Patrícia é uma jornalista com uma larga trajetória de militância também na cultura livre. E hoje ela faz parte dessa organização, Actantes, que é uma organização que tem promovendo, né, na verdade, uma série de intervenções em defesa das liberdades na internet. E, em específico, tratando sobre uma questão muito importante, que é o vigilantismo. Né? Nos últimos anos, um outro aspecto do mundo digital que se apresentou para nós é todo o aparato de guerra montado para perseguir, espionar cidadãos ao redor do planeta. Isso a gente ficou sabendo, por exemplo, aqui no Brasil, com as revelações do WikiLeaks, a partir, né, dos dados do Snowden e tudo mais. Então, a Actantes é uma organização que trabalha nessa chave, né? Nessa chave de compreensão, para difundir, por exemplo, um aspecto super importante para quem quer se proteger, proteger seus dados, proteger a sua liberdade no contexto digital, que é a criptografia e a proteção de dados pelos usuários. Então vamos ouvir
vamos
a Patrícia.
Lá, vou dar o play, vamos lá torcer para funcionar.
Oi, meu nome é Patrícia Cornius, eu trabalho na Actantes, que é um coletivo que milita pela liberdade, pela diversidade na internet. A gente preserva e cria comuns, na verdade, compartilha conhecimento para manter a liberdade na rede e a diversidade. Como é que a gente faz isso? A gente fala muito sobre a necessidade da internet não ficar toda fechada em aplicativos que criam suas próprias regras para a gente usar a rede, seus próprios algoritmos, que são opacos, não são transparentes, e recolhem dados dos usuários, e esses dados são vendidos e usados também sem nenhuma transparência. A gente acha que o World Wide Web não é fechado em aplicativos, que a internet é maior do que isso, então a gente conversa muito sobre a necessidade das pessoas fazerem os seus sites, publicarem seus conteúdos, não só dentro das redes proprietárias, dos aplicativos proprietários. A gente também fala bastante da criação de lugares seguros para se comunicar e para compartilhar conhecimento na rede, defendendo o uso de ferramentas de comunicação seguras, com criptografia, sem coleta de dados. A gente acha que isso é muito importante para manter a autonomia dos movimentos e das pessoas que querem se organizar usando a rede. A Actantes também colabora em projetos de redes autônomas e também em projetos makers, que é para compartilhar com as pessoas conhecimento sobre como a gente pode usar a tecnologia para fazer as nossas próprias redes, para fazer nossos equipamentos e, nesse processo, entender mais que a tecnologia não é neutra, ela tem ideologias codificadas nela. Então a gente precisa, para ter autonomia no uso de tecnologias digitais, entender mais como é que elas funcionam. E a Actantes também faz a TV Drone, que é uma plataforma de comunicação para movimentos. A gente chama de TV Drone porque é uma web TV não tripulada, e a gente compartilha conhecimento sobre como fazer streaming usando ferramentas abertas. A gente faz streaming para movimentos e a gente produz conteúdos, que nem o Exploit, que é para divulgar o debate sobre a necessidade de liberdade e privacidade na rede. O grande comum que a área de tecnologias digitais criou e continua criando são os softwares e ferramentas livres. São as tecnologias cujo código é aberto, transparente, modificável e compartilhável, é um conhecimento que é criado em comunidade e que fica disponível para uso de outras comunidades e de outras pessoas. É um conhecimento que não é transformado em mercadoria e, portanto, pode ser usado e é muito importante porque ele não fecha, não condiciona o acesso a tudo isso a pagamento, a valores monetários, a dinheiro. Assim ajuda a criar mais conhecimento que, por sua vez, continua circulando livremente como um comum.
Muito bacana, a gente ouviu a Patrícia Cornius, da Actantes. Patrícia, que é uma grande amiga, agradeço ela, mando um beijo para ela. Se estiver nos ouvindo, se não, depois no podcast, ela pode pegar esse beijo e guardar consigo. Caio, você tem medo de ser espionado na internet, cara? De vazarem suas fotos, assim, de repente os nudes espalhados aí pelo mundo
com
e tudo
certeza.
Mais, cara?
Com certeza. Nossa, eu tenho uma paranoia virtual, né? E depois que o Snowden apareceu aí, a gente viu que... Não era a teoria da conspiração, não. Se você for ver lá, entrar lá em casa, você vai ver que a câmera do meu laptop, ela tá fechada com uma fita crepe, né? Porque você pode até hackear um computador, mas retirar aquela fita crepe ali é difícil. Mas eu tenho certeza que o microfone tá gravando tudo que eu tô falando e cada vez mais a gente percebe que às vezes você simplesmente comenta algo e aquilo já aparece uma propaganda para você ver. Tem coisas que você... Em absoluto, ainda não procurou na internet sobre o assunto, mas você conversou e você vê que aparece anúncio para você. Para mim, isso é bem assustador. Mas, ao mesmo tempo, eu relaxo um pouco, porque já estamos ferrados mesmo. Assim, ou você vai para o meio do mato, desencana tudo, entendeu? Ou você vai abrir, abraça logo, entendeu? Do tipo, eu acho que eles vão pegar a sua informação de qualquer jeito. Eu acho bom quando eles, pelo menos, te devolvem de alguma forma, com alguma inteligência, essa informação, porque eles estão pegando onde é que eu tô, onde é que eu passei, quantas horas eu fiquei aqui na rádio, dá para calcular tudo esse tipo de informação, né? Agora eu espero que pelo menos quando eu vá procurar alguma coisa, ele me facilite com essa leitura toda, me faça encontrar mais rápido, né?
É interessante isso, Caio, porque de fato é essa a troca proposta hoje, né? Parece que cada vez mais a gente vê corporações e estados que querem ser absolutamente impenetráveis e nós temos que ser cada vez mais transparentes e visíveis a todos esses algoritmos que ficam capturando as informações sobre nós e transformando isso em ativos econômicos. Eu queria aproveitar também, já que aqui a gente também fica dando dicas de leitura para quem gosta de ler, e recomendar o novo livro do Sérgio Amadeu da Silveira, que foi publicado pela editora do Sesc, o Tudo Sobre Todos. O Sérgio, que já esteve aqui no programa agora há pouco, né? É um livro basicamente tratando sobre a economia dos algoritmos e todas essas transformações, como é que essa galera tem feito para extrair todos esses dados sobre nós e transformar isso no grande ativo econômico do mundo contemporâneo. Afinal de contas, essas grandes empresas como Google, Facebook, elas vivem hoje dos nossos dados pessoais, não é?
Exatamente.
Eles não produzem nada. O que produz o Google?
Produz nada, você é o produto deles, né?
O Facebook, por exemplo. Quem que faz? Tem um jornalista publicando, ele, óbvio, tem desenvolvedores, mas quem está produzindo aquilo que circula, né? Os likes todos que precisam circular, somos todos nós, não é?
A gente é que cria conteúdo, né, para eles.
Exatamente. Vitinho, com você.
Marco, Caio, Savazone e Rodrigo, é uma honra estar aqui com vocês nessa segunda-feira. O papo está muito bom. Vamos para mais um bloco musical, voltando às dicas do Ronaldo Lemos. Todas as músicas sempre licenciadas em Creative Commons. E vamos começar agora com Nine Inch Nails, com Ecoplex. Sim, Nine Inch Nails já liberou uma música em Creative Commons. Vamos lá, sobe o som. Safe from here, irrelevant. isso aí, galera. Escutamos Nine Inch Nails, Ecoplex, música liberada em Creative Commons. E a lua cheia favorece muitas coisas, vocês não sabem, viu, galera? Então eu desejo a todos uma excelente semana. Antes de acabar o programa, eu já estou desejando uma excelente semana. E falando em lua cheia, falando em natureza, Demarco Caio, tu falou aí um papinho de ir pro meio do mato, não sei o quê, mas tu acha que dá pra escapar da vida digital em pleno 2017, meu amigo?
Olha, spoiler, não, né? Mas assim, eu já tentei. Né? Teve uma época que eu entrei meio em crise, assim, fui morar num Instituto de Permacultura e Ecovilas da Mata Atlântica, lá o IPEMA, que é assim, é uma tentativa de você fazer um assentamento humano totalmente sustentável do ponto de vista alimentação, energia, sua moradia, tudo que o ser humano precisa, como fazer isso de forma sustentável, né? E eu fui estudar os sistemas para ver que realmente dá para fazer, e descobri que realmente dá para você viver meio que fora da linha, mas você vai depender ainda de muita tecnologia. Isso acabou fazendo eu voltar de Ubatuba para estudar melhor assim, como é que funcionam as tecnologias. Até porque assim, tem uma ideia de que se você fugir para o meio do mato vai dar tudo certo, só que as cidades vão continuar explodindo por aí. Então tem uma linha na permacultura que chama permacultura urbana, que é o que instiga a gente a procurar soluções mais sustentáveis, mas dentro de uma cidade. Ir para um sítio e viver de maneira sustentável é até que fácil, lá você está cheio de recursos. Mas como fazer isso dentro de um prédio, no meio da cidade, né? Isso ainda tem muito desafio aí, coisas para a gente pirar, desenvolver e criar.
Eu acho muito bacana essa experiência do Caio, por isso que a gente também convidou ele para esse primeiro programa do Em Comum, para ser o nosso primeiro entrevistado, porque o Caio é esses caras que reúnem, né, múltiplos talentos e esse cruzamento de várias tecnologias na trajetória dele, né? Quer dizer, da fabricação digital, a permacultura, a junção, e isso é uma coisa que eu acho que muito bacana da gente destacar, né? Nós precisamos de todas as tecnologias livres que estiverem à nossa disposição para tentar construir uma alternativa para o nosso planeta e para a nossa vida, né, nos próximos tempos, porque a coisa está bastante feia e está ficando muito difícil, não é? Bom, a gente vai aproveitando essa pequena deixa. Eu queria pedir então para o Vitinho Souza, também conhecido como DJ Chagelado, na noite brutal de Santos. Não sei se vocês sabem, agora estou fazendo aqui uma revolução bombástica aqui. O DJ Chagelado, o intrépido DJ Chagelado é Victor Souza. Victor Souza, é o seguinte, eu queria que você colocasse então aí para a gente ouvir a última entrevistada, convidada das intervenções sonoras que nós preparamos para os nossos ouvintes, a Cíntia Mendonça, que justamente criou uma estação rural de arte e tecnologia.
Olha lá que legal, vamos lá, vamos escutar então o depoimento da Cíntia.
Meu nome é Cíntia Mendonça, eu sou a atual diretora da Silo, Arte e Latitude Rural, que é uma nova associação da sociedade civil dedicada a promover atividades culturais em zonas rurais. O que eu faço para proteger ou promover os bens comuns é garantir, por meio de atividades imersivas e colaborativas, um ambiente propício para a produção de pensamento, de arte, de ciência e tecnologia. E também o trânsito desses conhecimentos nas zonas rurais e nos espaços de resiliência ambiental. As zonas rurais contemporâneas, que incluem os espaços de resiliência ambiental, os espaços resguardados por populações específicas, como as indígenas, camponesas, ribeirinhos, quilombolas, etc., tem um vasto universo comum cultural, científico e tecnológico, que muitas vezes é abafado pelo excesso de urbanização e pelo êxodo rural. A gente sabe que as cidades e zonas urbanas ainda possuem toda a produção e sistematização do conhecimento. Eu acredito que, no nosso caso, promover e proteger do bem comum é, sobretudo, fazer com que as pessoas possam produzir, desde as zonas rurais, o conhecimento que outrora elas teriam que acessar nos grandes centros. Outra coisa importante é o trânsito entre rural e urbano. O rural não pode ser uma ilha, então nós tentamos promover o ir e vir de informação entre um ambiente e outro. Garantir a sobrevivência das, das zonas rurais de maneira digna e criativa é garantir o fundamental comum que tem a ver com o que comemos, com o que vestimos, com a pureza do ar que nós respiramos, com a quantidade de chuva que nós temos, com a qualidade da água que consumimos. Não podemos esquecer que boa parte de nossos objetos e insumos vem de zonas periféricas e rurais, dessas zonas que são geralmente ricas em recursos e pobres em serviços, né? Mas são nelas e a partir delas que estão sendo experimentadas interessantes formas de agricultura e diferentes dinâmicas de economia que estão para além da ideia de capitalização ou moeda e que parecem estar mais focadas na ideia de comunidade e troca de conhecimento. Uma coisa que pode parecer muito antiga, mas que ao meu ver é a base para o nosso futuro. Eu diria que para os que vivem no campo hoje, a manutenção desse planeta, nosso maior comum, é uma prioridade e tem se criado bastante meios para essa manutenção. E nós da Silo estamos trabalhando lado a lado com isso.
Muito bem, essa foi a Cíntia Mendonça, minha queridíssima amiga Cíntia Mendonça também, que vive hoje entre a Áustria e a Serrinha do Alambari, perto de Resende. Num projeto muito bonito. Ela foi há alguns anos criadora também da Nuvem, Estação Rural de Arte e Tecnologia. Hoje ela desenvolve esse projeto que é a Silo. Recentemente eu estive lá conhecendo pela primeira vez, estive andando lá pela Serrinha do Alambari, que é um lugar maravilhoso, é uma área de preservação ambiental, e ali ela faz esse cruzamento entre o rural e o urbano, estabelecendo, né, como que as tecnologias, essas tecnologias todas, né, que estão disponíveis, um pouco aquilo que eu falava antes aqui com o Caio, podem nos ajudar. Então eu queria aproveitar, a gente já está chegando aí nos prolegômenos finais.
Antes de entrarmos nos... Ia fazer aquela piadinha, né? Vou deixar para depois a piadinha. Eu estou devendo coisas para os nossos ouvintes.
É mesmo?
Estou devendo, porque teve Diego Braga e Jéssica Menezes mandaram um alô para a gente no programa piloto e eu não falei no ar. Então, queria agradecer muito a escuta e também queria agradecer o pessoal que comentou aqui nas redes sociais, o Rafael Bantu, que mandou uma matéria sobre reciclagem de lixo eletrônico no Japão, em busca de minerais raros. A gente vai dar uma lidinha, depois a gente comenta. Muito obrigado, Rafael, por comentar. E a Yasmin Faria também, que mandou mensagem aqui. Então é isso aí, participa. A gente vai criar um canal de comunicação um pouco mais aberto. Não decidimos ainda, mas vamos, né? Pode ir comentando aí nas redes sociais. A gente vai lendo tudo ao vivo aqui.
É interessante porque esse é um programa alfa, não é nem beta. Ainda. A gente não está nem na fase ainda de prototipagem. A gente está na fase anterior a ela, né, Caio? Mas é bom a gente ter o Caio aqui porque ele é especialista em projetos alfa também, né, Caio? Então, eu queria que você desse suas considerações finais, camarada. Nos dissesse como foi para você a experiência fantástica de estar ao meu lado, de Vitor Souza e de Stephanie Scaiafo, participando desse estúdio. Foi bom para você?
Nossa, para mim foi uma honra. Estou muito agradecido pelo convite, foi demais. A gente poderia ficar aqui conversando mais umas 3 horas, tranquilo.
Faremos isso na Dona Ana.
Ah, sim. Estaremos aí.
Todos convidados.
Muito bem. Vitinho, suas considerações finais do programa dessa semana. Você pode dar dicas de agendas, você pode dizer algumas coisas...
Eu vou falar um pouco alguns pensamentos que eu tive aqui. Eu acho isso muito legal, porque eu me vejo muito como um filho dessa cultura digital, né? E eu acho que a saída é o limbo, cara. A saída é o limbo. A saída não é nem o digital, não é nem o analógico. A saída é o limbo. A gente achar alguma coisa aí no meio, né? E eu acho que essa é a minha consideração final, de não acreditar nem nenhum nem no outro, né? A gente tentar achar eu acho que existe um limbo maravilhoso entre o analógico e o digital. As minhas considerações finais mesmo é para a agenda da nossa cidade, né, de Santos. A gente está fazendo uma pequena agendinha rápida, não é tudo. O Festa 59, o festival de teatro mais antigo de Santos, criado pela Paguta com uma programação maravilhosa. É só acessar aí nas redes sociais, buscar por Festa 59, que tem toda a programação. Todos os dias, eventos gratuitos, pessoal fazendo um verdadeiro festival de resistência, né? E o teatro é maravilhoso. E também não poderíamos deixar de falar, já que ele, Caiafo Stephanes, está aqui ao meu lado, a Pinga Fogo, edição de número 2, que acontece no sábado, a partir das 24 horas... A partir das 12? Começa cedo. Começa
é, feijoada,
cedo, cara. É feijoada.
Feijoada.
Eu não tô acostumado, eu sou gótico com esse tipo de horário. Eu vi o PM aqui.
Eu tô indo dormir esse horário.
Eu não entendi, Caio, porque eu sou...
Feijoada e tem feijoada vegana pra você, Vitinho. Você não vai poder
que maravilhoso.
Nem pensar em não ir, cara.
E tem participação especial de... Primeiro vamos falar da discotecagem, né? Do Caiaf e do Lufer. Os sons aí do Terceiro Mundo que nós amamos no vinil. Turati serve feijoada com opção vegetariana, perfeito. E Dimas comanda a degustação de mais cachaçinhas especiais.
Muito bem, feriadão começando quinta-feira.
Eu não bebo enquanto tem sol, né? Eu só paquero ao ar livre, eu não bebo. Mas depois que escurece, eu passo a beber. E a gente vai ter a participação especial de dois grandes artistas que eu amo, cara. Que é o Tubarão do Lixo, um gênio, e a Natasha Félix, uma poeta poderosíssima. Ação Poética Caiçara, galera. Então,
muito bom, muito bom.
Só para terminar o serviço aqui, vai ser no Mundo de Restaurante a partir do meio-dia, né, da meia-noite, na Siqueira Campos 554.
Muito bem, você não verá o Vitinho por lá, porque ele provavelmente estará dormindo nesse horário.
Às 6 da tarde eu chego, galera.
Talvez você me encontre, porque eu com os meus filhos posso... Eu tenho, digamos, hábitos mais diurnos. Eu queria aproveitar, então, convidar todos vocês, todas e todos, para participar da próxima edição do Em Comum, que será na próxima segunda-feira, às 19h30, diretamente aqui dos estúdios da Silva Jardim, da Rádio Silva, da Unifesp, em Santos. Nós vamos falar sobre democracia, com o perdão da má palavra. A gente vai discutir isso com uma companheira muito querida aqui de Santos também, a Alzira Lúcio, que já confirmou presença. Ela desenvolve um projeto muito bonito no Morro de São Bento, chamado Luzes da Vila. E vamos trazer aí várias intervenções, trazer um pouquinho do debate sobre esta tão vilipendiada democracia. Nós que estamos aí celebrando não só um ano de Rádio Silva nesses últimos dias, mas infelizmente também um ano de golpe de Estado no Brasil, um golpe jurídico-midiático que tirou do poder uma presidente eleita democraticamente e colocou no poder um bandido. Vamos lá, a gente está encerrando e encerraremos com a última música que o Ronaldo Lemos nos dedicou. A gente deixou ela para o final, é uma música de um projeto muito bacana, que é o Projeto Axial, projeto de música experimental. Essa música que eles fizeram, uma releitura de uma música do Haiti. O trabalho deles todos sempre foi licenciado em Creative Commons, é um trabalho de música livre, sobretudo. Então a gente deixa para encerrar o programa dessa semana, são 8 horas e 50 minutos, diretamente de Santos, a música do Axial, e vamos dizer a vocês todos, infelizmente, boa noite.
Sim, boa noite a todos, valeu Caio, valeu Salazone, valeu Stephanie. Então vamos terminar o programa com o Projeto Axial, Papa Louco. Procurem pelo site deles, porque eles têm todas as músicas e os canais abertos para remix. Então você, DJ Ascendente, produtor Ascendente, pode ir lá baixar as músicas e fazer um remix e enviar para eles. Boa noite a todos, boa semana, celebrem a vida, amigos.
Saque de mal.